Young Pod, um oferecimento Young Rubicon Brasil. We energize business.
Primeiro lugar, obrigado, né? Sei que o tema aí, vida de equilibrista, sempre atrai plateia 99% feminina. Ele foi obrigado por causa do rodízio, então sempre tem uma explicação. Ou o cara trabalha com o mercado feminino, enfim, sempre tem alguma outra curiosidade, né? No teu caso foi um problema praticamente funcional, técnico, de gerenciamento de trânsito, né? Sabe o que eu ia falar? Tinha uma hora que tava mais escuro só aqui e mais aceso atrás, acho que fica melhor. Assim tá bom, porque senão fica muito breu no... pra gente aqui. Então, obrigada por vocês que vieram. E eu não sei quantas de vocês são mães aqui.
Acho que...
Vai. Metade do quórum, um pouco mais da metade. Essa é a Mag, que trabalha comigo, que também é mãe. E eu falo isso porque eu acho que assim, em agência de comunicação, como vocês aqui, acho que esse tema tem a ver com as que são mães, enfim, com o mercado feminino de uma forma geral, mas aqui em comunicação tem um motivo a mais, talvez para a gente ver esse retrato dessa mulher, porque vocês se relacionam, agora mesmo eu estava numa reunião com um cliente aqui de vocês, falando dessa mulher, quer dizer, seja porque é mãe ou porque a gente tem que se comunicar com ela, é legal a gente entender melhor quem são essas mulheres e quais são essas dores e delícias dessa mãe que trabalha. Eu fiz, em 2006, um trabalho bacana, apresentei no Maximídia, que chamava Marcas de Mulher. E nesse trabalho, analisamos 2.700 anúncios em 45 anos de história da revista Cláudia, de propagandas dirigidas às mulheres na revista Cláudia. Então, alguns exemplos até que a gente vai ver aqui, eu tirei desse trabalho da revista Cláudia que eu fiz. Então, eu começo essa palestra um pouco contando assim, era uma vez, aqui na agência vocês sempre estão vendo referências de anúncio, mas talvez vocês nunca voltem tanto no passado assim. Esse é um anúncio de novembro de 68, quase ninguém aqui tinha nascido em novembro de 68, então eu tenho que fazer uma... Eu também tinha nascido, né? Não precisa entregar, não precisa contar tanto, Cris. Era só uma brincadeira. Mas assim, quando a gente olha para esse anúncio, pense um pouco no papel do homem e da mulher, neste mundo era fácil fazer comunicação para a mulher. Quer dizer, colocava ela lá passando roupa, ela feliz da vida passando roupa, e o homem polindo o velo Fusca. Quer dizer, era isso, não tinha muito o que quebrar a cabeça na criação ou quebrar a cabeça em outro lugar. Põe assim, felizes, isso em 1968. Esse é outro anúncio também... no ano que eu nasci, 64, dezembro, já que está todo mundo entregando, né, Cris? Vou entregar um pouco também. Esse anúncio eu acho super emblemático desse momento que mostra um pouco esses papéis do homem e da mulher. Tudo bem que a gente tinha que vender aí a Tabacol os benefícios, né? Você já imagina a cabeça do cliente falando, ó, tem que vender que Tabacol, que o capete é macio. Mas eles colocaram a mulher sentada no chão, né? E o homem na cadeira, confortavelmente. Como se não bastasse, tem mais elementos se a gente parar para olhar esse anúncio, né? Ele está lendo, né? Desenvolvendo o intelecto e ela está, para usar o termo, pior do que costurando, é cozendo, né? Que é mais propício de 1964. E o olhar de submissão, quer dizer, ela olhando com aquela cara de encantamento e ele com a cara professoral, né? Assim, só faltava ter o puff e ele tá com o pezão esticado. Tudo isso em 64, tudo isso em 68. E esse outra série de anúncios também é maravilhosa. É uma série de anúncios da Johnson's. Estenografia, eu tive que até procurar o que, que era, porque eu não sabia o que, que era uma estenógrafa, não sei se todo mundo sabe. Estenografia é um jeito de escrever que as secretárias usavam, né? O chefe falava muito rápido, então elas usavam estenografia para anotar rapidamente, ou taquigrafia. Mas acho que estenografia deve ser mais fácil, né? Porque nota taquigráfica é um negócio meio complexo. De qualquer jeito, essa série de anúncios da Johnson's, eram 5 anúncios, e cada um contava uma historinha em forma de fotonovela. E o legal dessa historinha daqui, o nome da moça é Letícia, eles contam a historinha da Letícia. Tem uma Letícia aqui? Sempre tem uma Letícia. E a Letícia, enfim, ela era estenógrafa na empresa e o sonho dela foi, né, ela se apaixonou pelo chefe do departamento. Até o anúncio fala chefe do departamento, que era um rapagão, isso está no texto, que vocês não estão enxergando, que era um rapagão alto e bonito, de futuro promissor. Quer dizer, era isso que as mulheres esperavam, quer dizer, assar o seu marido alto, bonito e com futuro promissor. Mas a história acaba feliz, ela se casa com ele. E ele promete deixá-la continuar trabalhando, afinal de contas, está escrito aqui nesse box, ele não ia encontrar estenógrafa secretária tão eficiente. E essa conquista toda é feita porque ela usava o tal do mods, pétala macia. Então, assim, a desenvoltura da Letícia na empresa fez com que ela conquistasse o chefe do departamento, o tal do rapagão. Quer dizer, isso era esse mundo, quer dizer, era assim que se falava com mulher, era assim que se comunicava, era isso que talvez as mulheres esperavam, até que as coisas começaram a mudar. Na própria revista Cláudia, tem aquela super colunista que foi famosa, Carmen da Silva, que contava e instigava um pouco as mulheres com textos mais inovadores. Então, não preciso contar a história das mulheres, mas teve todo um movimento feminista empurrando, nós queimando sutiã, ou algumas fazendo esse papel de mudança. E acho que hoje, talvez o melhor retrato do que nós sejamos, mães ou não mães, ou esposos aí, né, Cris? Seja essa mulher equilibrista, né? Eu estava ali com um cliente, ele falava da multimulher, enfim, o nome não importa muito se é equilibrista ou se é mulher elástico. Vocês já assistiram o filme dos Incríveis? Acho que tem uma das cenas no filme que é maravilhosa, em que a mãe está na maior zona num jantar, lá um garoto pulando para cá, o outro não sei o quê, fazendo uma bagunça, e ela estica o braço, pega um com o braço bem esticado, com o outro ela pega não sei o quê, que é um pouco isso, quer dizer, a vontade de que a gente estique o máximo possível para dar conta de todas as frentes que a gente tem. Então, acho que não é por acaso que a Disney Pixar deu o nome para essa mulher de mulher elástico, que acho que é bem representativo. Nós temos dentro da Yang, que é uma casa que tem muitas mulheres, mas se a gente pensar num conjunto Brasil, as mulheres são 40% aí da população economicamente ativa. A gente tem 54 milhões nessa faixa etária e dessas, 20 milhões trabalham e têm filhos. Quer dizer, quando eu penso nessa mulher equilibrista, nós estamos falando de, pelo menos no Brasil, de 20 milhões de pessoas. Quer dizer, é gente abessa e gente abessa tentando equilibrar todos esses pratinhos. Também dados do IBGE, que vocês devem percorrer, circular por aqui, a gente tem hoje 30% dos lares chefiados por mulher, que a mulher é a renda principal daquele domicílio. E como dizia antigamente, não sei na vida de vocês, mas acabou aquela fase de salário de mulher só para as agulhas. Quer dizer, salário de mulher é para pagar escola, salário de mulher é para pagar supermercado, salário de mulher é, enfim, para ir muito além das agulhas. Acho que o único lugar que o salário da mulher não vai é para as agulhas, né? Os outros, todos os lugares, ele deve ir. Estou aqui um pouco por conta dessa minha história com o livro Vida de Equilibrista, que construí e lancei o ano passado. A Maggie, que está aqui, que vocês não conhecem, foi minha parceira aí de sparring, de discussão. A Maggie é jornalista, ex-editora Abril. E quando tive a ideia do livro, foi muito fruto da minha vivência pessoal, como alguém que é mãe, sou casada, tenho dois filhos, Beatriz, hoje 14, Gabriel, com 11, e da minha vivência profissional, né? Sou uma das sócias da Troiano, então tenho todo o meu dia a dia voltado para a marca, para estudar a marca no escritório, e via que esse dilema não era só meu, que era qualquer paradinha, 5 minutos para conversar, ou em porta de escola, ou num café, ou dentro de um cliente, que por mulher, 5 minutos, acha um tempinho para contar como é que está resolvendo, como é que está equilibrando tudo isso. E resolvi sair um pouco só do meu umbigo, assim, ou do meu círculo de amigas, e por isso fiz uma extensa pesquisa com 850 mulheres do Brasil, de classe AB, trabalhando discussões em grupo, né, numa abordagem qualitativa, e fazendo uma pesquisa pela internet, com aí que eu cheguei nessa amostra de 850 mulheres, e a ideia era até para saber se os sentimentos vividos por essas mães equilibristas eram iguais a gente aqui em São Paulo com uma mulher do Tocantins, né? E eu diria que sim, se eu puder dar uma resposta logo de cara, sim. Acho que esse sentimento é muito parecido de uma paulistana para uma paranaense. Quer dizer, as angústias que a gente vive, e talvez que vivam outras mulheres em outros países, né? Eu fiz muitas leituras de livros, principalmente americanos, sobre o tema, é muito parecido. O que é diferente talvez seja a infra que uma americana tenha versus o que a gente tem, ou a relação, às vezes, que a empresa estabelece com uma americana versus o que a gente tem. Então, todo o trabalho que eu fiz foi com mulheres que eram mães, com filhos nessa faixa etária de 0 a 12, classe AB, eu tinha que fazer um corte, aliás, essa é uma outra pergunta que me fazem. Classe C e D, vive os mesmos dilemas que a gente vai ver aqui, né? Eu diria que sim, o que eu acho é, tem duas diferenças principais, né? A primeira é a rede de apoio que ela monta é muito diferente da rede que nós aqui podemos ter, né? Ela conta muito mais com vizinhança, com parentes para conseguir. E acho que a segunda grande diferença é uma população de classe mais baixa não tem tanto aquele orgulho pelo trabalhar, pelo produzir. É muito mais uma coisa da obrigação e não tem outro jeito, né? A gente se sente meio poderosa de equilibrar tantos pratinhos, tem uma história de orgulho, de admiração e tal, que às vezes nas classes mais baixas não acontece. E sentir falta, já que temos um representante aqui dos homens, em determinado momento também de ouvir os pais. Então, eu também fiz grupo de pesquisa com pais para eles falarem qual era a visão que o homem tinha dessa mulher equilibrista. E completei o trabalho com algumas entrevistas com especialistas, com pediatra, com coordenador de escola, com dona de berçário, com terapeuta familiar, que era um pouco para ver esse público profissional que tem uma visão também privilegiada dessa mulher, como ele enxergava, né? Os dilemas ou as dores e delícias. Então, esse bate-papo, que é o que vou contar para vocês, está organizado nesses 6 capítulos que tem um pouco a ver com o conteúdo que o livro trabalha e como não poderia deixar de ser, como também trabalho com marca, ele acaba com uma coisa de marcas de mãe. Então, vou começar pelo primeiro, que é o que eu chamo aqui de tempo de mudança, que é exatamente aquele momento em que a mulher, enfim, engravida, né? Que ela decide engravidar e ela tem esse mundo profissional que ela quer continuar vivendo. Então, como é que fica? Uma das coisas que eu usei nas discussões em grupo foi pedir que as mulheres se desenhassem, como que elas estavam se vendo naquele momento. E tinha grupos de grávidas que trabalhavam, né? Então, esse é o desenho de uma das grávidas. Eu acho que mais legal do que o desenho é até ler o que ela, como ela explica o desenho, né? Ela fala o seguinte: sinto que minha barriga está dividida entre minha vida profissional e o prazer de ser mãe. Tudo gera muitas dúvidas, por isso desenhei vários pontos de interrogação em volta da minha barriga. Como é que será que vai ser? Então, o desenho dela, ela cortou, aqui está o umbigo dela, ela fez uma rachadura mesmo, botou um monte de pontinho de interrogação, de um lado um prazer, do outro lado o trabalho. Enfim, a cabeça dela está absolutamente em ebulição, como que eu vou viver agora? Né? Eu conhecia-o antes, mas eu não sei o que vem depois. E o que a gente percebe, não sei no caso de vocês aqui, mas assim, as mulheres, antes, né, hoje em dia, né, antes elas são profissionais e depois elas viram mães. Então, assim, o eu profissional vem antes do eu mãe. A gente já é profissional e depois que a gente vira mãe. Tanto é que 94% dessas mulheres já trabalhavam antes dos filhos nascerem. Isso talvez não acontecesse em outras gerações. Hoje eu trouxe minha mãe para assistir a palestra, falou, nunca vi. Eu falei, bom, hoje você está voltando lá do seu trabalho, para na Yang, que caminho para a casa dela. Então, se eu pegar até o exemplo de uma geração anterior, a minha mãe, primeiro ela teve filhos e depois ela trabalhou, né? Primeiro ela teve filhos e depois ela fez faculdade. Então, isso não acontece com essa nossa geração, ou não acontece com a maioria, mais uma vez, com a maioria das pessoas dessa geração. E o timing do ser mãe acaba sendo muito definido pelo timing profissional. Quer dizer, qual que é o momento da minha carreira? É a hora do meu MBA? Deixa eu acabar o MBA? Tem gente que planeja. Eu e a Maga entrevistamos uma moça assim, ela planejou certinho. Ela falava assim, olha, minha barriga estava assim, o bebê estava nascendo em poucos dias e eu estava entregando o meu trabalho de MBA. Então, tem muito isso e, junto com isso, muita gente, ou um terço da amostra, declarando que adiou o plano de ter filhos por causa da carreira. Eu só vejo a cabeça dela fazendo assim, né? E, em média, esse adiamento é de 5 anos. Hoje em dia, até com a maternidade mais tardia, depois dos 30, perto dos 35, isso é possível. Porque, às vezes, você está no auge da carreira e fala, meu, eu com 28, né? que vai acontecer agora se eu virar mãe aos 28? Agora que eu estou conseguindo isso, agora que eu tenho que viajar pra caramba, agora que eu tenho que ficar até tarde, eu passo aqui pela Marginal, a Yang com as luzes para ir para casa, eu tenho que passar por aqui, sempre acesas, quer dizer, esse gerenciamento do timing tem muito a ver com gerenciamento da própria carreira. E acho que assim, o maior baque para a mãe que trabalha é esse retorno, tem gente chorando já aqui na frente, após a licença maternidade, porque eu acho que é mesmo uma enxurrada de sentimentos. Eu, lá na Troiano, tenho uma pessoa que voltou de licença há poucos meses, senta bem perto de mim, né? Então eu vejo, assim, a gente conversa sobre isso, até porque eu, enfim, trabalhei tanto sobre isso, ela acha que eu sou a porta mais fácil para ela contar as dificuldades que ela está vivendo, mas é muito isso, é um momento de um turbilhão aí de sentimentos, e eu medi quais eram esses sentimentos nessa volta ao trabalho, e vão de ansiedade a angústia, passando pela culpa, pela insegurança, é um mix. Tem uma alegria, né? Eu acho que assim, quando você fica, meu, 4, 5 meses ali só trocando fralda, esperando arrotar, conversando com a empregada, né? Descobrindo o que vai fazer pro jantar. Enfim, tem uma rotina que às vezes a gente nem tá acostumada com ela e fica meio enfadonha, fica meio chata, boring, né? Então tem uma alegria, pô, vou ver você de novo, vamos conversar, vamos sair para almoçar e tal. Mas por outro lado, é... Como que ele vai ficar? Como que eu vou sobreviver sem o bebê? Ele vai sobreviver sem mim? Né? Tem todo esse conflito do retorno. É, aqui na Yang, eu sei que vocês foram aí eleitos... A Yang foi eleita uma das 30 melhores empresas para a mulher trabalhar. Né? Acho que algumas empresas hoje já estão conseguindo enxergar essa mulher de uma forma diferente, mas... Mesmo assim, voltar é voltar, seja na empresa melhor do mundo ou seja na pior. Eu acho que essa fala dessa mulher do Paraná, que tem filhos aí de 3 a 6, é muito bacana, porque assim, trabalhar é essencial, cuidar dos filhos é fundamental. Eu já li essa frase várias vezes, tentando entender o que é mais importante, essencial ou fundamental? Quer dizer, exatamente, né? Hoje, a gente não quer abrir mão, né? A gente quer essa coexistência desses papéis e de tantos outros que a gente vai assumindo. Então, esse é o ponto que eu coloco com o tempo de mudança, que eu acho que é super verdadeiro, essa turbilhão de sentimentos que essa mulher tem e ela não quer abrir mão de nada. Então, esse é um ponto importante. A segunda coisa, quer dizer, essa mulher engravidou, ela voltou a trabalhar, ela decidiu que ela vai voltar a trabalhar e ela tem que operacionalizar esse dia a dia. Por isso que eu chamo a história do caindo na real. Bom, depois do 5º mês ou 6º, aí varia um pouco de pessoa para pessoa, mas ela tem que se organizar. E eu acho que esse outro desenho, feito por uma mãe aqui com filho de 1 a 3, retrata também muito bem o que ela gostaria de ser. Então ela fez esse desenho e diz o seguinte: eu me sinto como aquele gato preto com a maleta. Tudo que ele quer, resolve com a maleta. E eu acho que mãe é bem assim. Se surge algum problema, ela vai lá e resolve. Quer dizer, a gente tem essa expectativa sobre nós mesmas, né? As mães aqui, as mulheres que são mães aqui, de que a gente vai conseguir resolver tudo. E talvez quando venha os filhos, a gente percebe que a gente consegue resolver parcialmente tudo. Mas a expectativa é que ela consiga gerenciar todas as suas frentes de ação da mesma forma e com a mesma perfeição. Não sei se vocês conseguem ler, mas tem uma historinha aqui do Calvin que é muito boa para ver esse sentimento de mãe, que é o seguinte, o Calvin falando para o Haroldo: Haroldo, veja, há um guaxinimzinho no chão. Aí o Haroldo fala: ele está vivo? Acho que sim, mas está machucado. Veja, ele quase não respira. É melhor não encostar nele, ele está ferido. É, fique aqui, toma conta dele que eu vou buscar a mamãe. Eu espero que ela possa ajudar, fala o Haroldo. Claro que pode, você não chega a ser mãe se não puder consertar tudo. Quer dizer, existe essa expectativa, tem tanto dentro de nós, quanto dentro de nossos filhos. Quer dizer, eles sempre acham que a gente vai conseguir resolver, mesmo que seja na véspera da prova, mesmo que seja na véspera de qualquer coisa, mas a gente sempre tem que dar conta de tudo. E pode ter certeza, né? Se tem no carro o pai e a mãe, quantas vezes eles falam o nome mãe, 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 né? E quantas vezes eles falam o nome pai, desculpa, João, você, né? Agora você ganhou um parceiro, um aliado. Unidos companheiros, né? Assim, vamos. A gente espera lá fora, né? E eu acho que o sentimento é bem isso, já que nós estamos falando do cair na real, se você tem aquela sensação de que tudo que você precisa fazer não cabe em 24 horas, eu diria bem-vindo ao clube das equilibristas. Acho que esse é o sentimento que as mulheres têm de forma geral, quer dizer, não, ele até levantou, né?
Não, não. É minha filha que mora
no... Ah, equilibrista, por favor. Filho sempre tem prioridade nessa palestra, então, mais do que em todos os lugares, né? Eu acho que assim, bem-vindo ao clube da equilibrista, é o que eu costumo brincar, falar assim, não que os homens não tenham essa agenda, mas eu diria que a gente sempre tem esse sentimento que não vai dar, precisa de mais hora, né? Hoje não deu e amanhã talvez seja a mesma coisa. Quando eu lancei o livro, essa foi uma matéria que a revista Época fez e eu achei o título feliz, porque depois dela entrevistar ou ler o livro, eu não me lembro como é que foi, que ela escreveu 24 horas é pouco. Então, para essa multimulher, equilibrista, mulher elástico, nome que a gente queira dar, 24 horas é pouco. Efetivamente, eu mostrei no começo alguns anúncios, esse é de outubro, aliás, desconfigurou, mas é de outubro de 61. Aliás, hoje tem uma matéria no Valor, acho que no Valor ou na Folha, falando da Monark, que até estão desativando um monte de coisas e tal, mas peguei esse anúncio da Monark porque é engraçado, olha como o ritmo era diferente em 1961. O texto fala o seguinte: com Monark você compra mais fácil, com tempo folgada para tudo. Ela faz as compras de bicicleta folgadamente, eles insistem que é folgada, sem pressa, sem estresse, sem correrias, quer dizer... Pô, essa mulher não existe mais
tá
e nem nós.
Férias, né? Hã?
Tá sempre de férias. Ela carrega a compra nessa cestinha, né? E o... Isso era outubro de 61, como eu falei, estava na revista Cláudia veiculada. Mas só para dizer o seguinte, hoje o ritmo dessa mulher não lembra nada essa personagem aqui da Monark. Tanto é que na pesquisa eu botei algumas frases para medir concordância e são altas essas concordâncias. Acho minha vida super, muito sobrecarregada. 70% das mulheres concordam com isso. Ou sinto-me cansada para equilibrar todos os meus papéis. Então, acho que tem um custo também a gente não achar que a gente está passando imune, batido por isso. Tem um custo, né? A gente fica cansada, a gente fica mais sobrecarregada. A Madalena foi uma terapeuta familiar que eu entrevistei para a construção do livro e ela falou uma coisa que é bem interessante, quer dizer, a mulher de hoje carrega essa angústia permanente, porque quer ser boa mãe, boa dona de casa, boa esposa, boa amante, muito competente no trabalho, tem que estudar e se atualizar e ainda precisa ser magra, fazer ginástica e cuidar da alimentação, quer dizer, é trabalho para super-herói, né? Mas nós estamos em busca disso, então como é que fica esse gerenciamento da nossa vida se está um pouco disso na nossa cabeça, né? Talvez aqui no PowerPoint a gente aumente um pouco, mas tenho certeza que na cabeça de todas nós está um pouco disso aí que a Madalena fala. Só que o dia continua com as mesmas 24 horas e quando a gente faz essa planilha de horas gastas conosco ou com atividade que está junto com os filhos ou em rotina de casa ou junto com o marido, a gente acaba vendo que a pessoa que recebe essa terceira linha aqui, o menor número de horas somos nós mesmas, né? E o mais curioso, aqui a gente tem nessa primeira, segunda coluna, durante a semana, quantas horas essa mulher gasta com cada uma dessas atividades. E no final de semana. Então, quando a gente compara dia de semana com fim de semana, os principais beneficiados são os filhos, né? Ele ganhou 4,7 horas. O marido, a gente dá uma colher de chá no fim de semana também, né? Não sei o que as esposas, é o mínimo, né? Pelo menos, dobrou. Você tinha uma hora e meia, ganhou três, né? Você já está de bom tamanho. De qualquer jeito, rotinas da casa ou horas que a gente dedica para nós mesmas, o acréscimo é muito pequeno, né? Então, a gente também sempre coloca os outros em primeiro lugar, às vezes até a casa antes de nós, putz, preciso fazer isso da casa, ou a roupa não pode esperar, enfim. E a gente mesmo acaba ficando em outro plano. Essa é uma citação da Fátima Bernardes, numa entrevista que ela deu para Contigo, e ela fala o seguinte: não sou uma mãe do tipo leoa, costumo dizer que sou uma mãe polvo, porque gostaria de ter mais braços para abraçar meus 3 filhos ao mesmo tempo. Às vezes você gostaria que o dia tivesse mais horas para conseguir fazer tudo o que queria. Tá certo que ela tem 3 filhos, mas mesmo assim, quando você vê se Fátima Bernardes, com todo o seu aparato, também vive isso, né? Nós mais mortais aqui, deve ser ainda mais complicado. O livro que eu escrevi, a Fátima, eu escolhi para ser a pessoa que escreveu o prefácio, e por uma razão. Eu perguntei na pesquisa, eu listei 25 nomes de pessoas conhecidas. A gente vai ver aqui que eram mães e profissionais. Vocês só vão ver nomes globais aqui, mas isso não é que na minha lista só tinha nomes globais. Você tinha uma Maria Silvia Bastos, você tinha algumas executivas, tinha Cristina Carvalho Pinto, tinha alguns nomes, só que esses nomes, quando você expande geograficamente, não tem... A gente conhece, mas pouca gente conhece. Agora, esses nomes, sim. Todo mundo sabe quem é a Angélica, todo mundo sabe quem é a Fátima. E a Fátima foi eleita por 30% da amostra como a pessoa que elas mais admiravam, como alguém que era boa mãe, boa profissional, que equilibrava bem todos esses pratinhos. Foi aí que eu consegui um caminho para descrever o prefácio. E quem tiver a oportunidade de ler o prefácio, é muito interessante, porque você lê, fala, bom, sou eu também, né? Assim, ela conta um dia da vida dela e como ela gerencia esse dia e quão complicado é. Quer dizer, às vezes a gente idealiza ela na bonitona, só no Jornal Nacional, mas não é tão simples assim essa agenda dela. E nesse mundo aí do caindo na real, nas nossas 24 horas, a gente ainda vê que as mães são onipresentes, assim, quer dizer, a mãe que trabalha ainda é a principal responsável por quase todas as rotinas ligadas ao filho. Quando eu falo responsável, não estou querendo dizer que ela faz ela mesma, mas ela de alguma forma gerencia essas rotinas, porque a gente que está aqui, quem está com filho, alguém está, se tem filho pequeno, alguém agora está tomando banho, tomando conta, dando de comer, pondo para dormir, né? Alguém tem que estar fazendo isso, mas muito provavelmente são vocês que estão, vamos dizer, estabelecendo uma conexão para fazer essa coordenação. Acho que hoje, só para não tomar uma surra dos homens, né? Os homens estão cada vez mais caminhando para isso. Você tem gente, pai, que divide mesmo, meio a meio. Mas na maioria dos casos, ele é alguém que é ativo quando é cobrado, né? Ele não assume para si a responsabilidade de fazer esse gerenciamento. Então, eu medi na pesquisa quem fazia o quê nas atividades relacionadas aos filhos. Então, assim, quem que acorda os filhos de manhã, quem que prepara o café da manhã, enfim. A gente não precisa ler todos esses números, mas vale olhar só essa primeira coluna de números, que a gente vai ver que na coluna da mãe é tudo muito mais alto do que nas outras colunas, né? O pai está aqui, se pensar em levar filho ao médico, então, a mãe é soberana, acho que tem aquela coisa do mimo, né? Criança doente, né? O colo da mãe e tal. Então, ainda a gente, mesmo à distância, tá nessa frente. E uma outra coisa que também é verdadeira, eu não sei na vida de cada uma de vocês, mas que a gente vê muito nesse contingente de mulheres que trabalham, por trás de uma grande mãe tem sempre uma generosa avó, né? Um depoimento de uma mulher que fala o seguinte: todos os dias pela manhã, antes de trabalhar, pego meu filho no berço, enrolo num cobertor e levo para casa da minha mãe, mas antes de entregá-lo, dou um beijo no rosto. Não sei no caso de vocês, mas hoje mesmo a Mag me mandou um e-mail e falou assim: eu vou conseguir organizar com a minha mãe, ela vai ficar com os meninos e eu consigo ir aí de noite. Quer dizer, acho que várias de nós se podem, em alguns momentos, às vezes todos os dias, às vezes eventualmente, recorrem a avós ou alguém para gerenciar essa, ou driblar um pouco esse mundo. Tanto é que onde ficam os filhos enquanto os pais trabalham, aqui estoura sempre, porque às vezes fica em mais de um lugar, na escola, no berçário, na creche, 43% na própria casa da criança e 24% na casa dos avós, que a gente tem 1/4 das mulheres que dependem dessa avó, desse avô, para continuar trabalhando. Enfim, as discussões são as mais variadas possíveis e você tem prós e contras em todas as alternativas. Acho que aqui não tem muita novidade. Vai desde a confiança nos avós até uma coisa do ambiente escolar como um espaço de maior socialização. Então, é mais uma vez uma questão de cada família como se organiza e o que acha melhor. De qualquer jeito, aqui dá um panorama. Então, assim, já contei no tempo de mudança que essa mulher engravidou e todo esse sentimento, como é que ela gerencia a vida. E o terceiro capítulo falando um pouco deste pai, quer dizer, o pai ao lado, como coloquei aqui. E o verbo aqui é o ajudar. Eu acho que na maioria das vezes os pais ajudam essas esposas, né, nas tarefas relacionadas à casa, ao cuidado dos filhos e tal, mas não divide. Quando eu falo dividir, é no meio a meio essas responsabilidades igualmente. O próprio IBGE, isso aqui não é dado da minha pesquisa não, o próprio IBGE apontou nessa última divulgação que as mulheres gastam com atividades relacionadas à casa ou à família 4,2 horas por dia. E os homens, quase metade disso, né? Então, acho que só por esse dado a gente já vê, e aqui nessas mulheres tem mulher que trabalha e mulher que não trabalha. De qualquer jeito, é um número quase o dobro. E nessas leituras que eu fiz para o livro, a gente vê que isso não é privilégio das equilibristas brasileiras, só para a gente não se sentir as últimas, né? Que a gente que não consegue fazer isso. Tem um livro australiano muito interessante sobre, que chama, acho que, Maternidade Desmascarada. Aliás, se alguém estiver pensando em engravidar, não leia esse livro, porque é um desestímulo, mas eles dão alguns dados sobre o quanto as mulheres, por exemplo, as mulheres casadas na Austrália, trabalhando fora ou não, fazem 6 vezes mais tarefas domésticas do que o marido. Então, aqui, é legal saber assim, trabalhando fora ou não, não está no jogo se ela tem ou não uma atividade. Outro dado que também vem desse livro, que eles falam o seguinte, casar significa um aumento automático para as mulheres de 90% em termos de trabalho não remunerado se ela morava sozinha. Agora, se ela morava com os pais, que aí a mãe quebrava um galho ou tinha empregado da mãe, é 270%. Quer dizer, essa matemática, o acordo com o futuro marido, leva em conta o número da Austrália, eu não sei o número do Brasil. E piora com o nascimento do primeiro filho, segundo as australianas, que a carga de trabalho doméstico de uma mulher aumenta em 91%. Não sei o que aumenta nas brasileiras, mas aumenta, né? É só você pensar em roupa, em organização da casa, enfim, em outras funções que acho que o número 90 não deve estar muito errado, pensando no que era a nossa vida antes e o que é depois da chegada dos filhos. E se a gente está falando desse pai, eu pedi para eles fazerem uma autoavaliação numa nota de 0 a 10, que nota que eles se dariam para cada um desses 4 papéis, né? Então, assim, o homem, a melhor nota dele é como profissional, é o campo em que o homem se sente mais confortável e apto. Agora, como pai, ele também dá uma nota super boa, 9,3 é uma nota super boa, e aonde ele se piora, autoavalia, é como dono de casa. Lembrando que no Brasil, gente, nota 7 em pesquisa já é para a gente falar, opa, já não é lá muito bom, porque brasileiro é super bonzinho para dar nota, assim, quando 8 a gente se dá fácil, então assim, o 7 já é, acho que vale muito mais como um ranking, aonde ele se reconhece como maior ou menor autoridade. Agora, isso é a visão do pai, né? Quando você escuta a mãe falando, uma mulher paulista, né? Homem só se toca quando a mulher dá piti. Talvez várias de vocês já tenham dado algum piti em casa, né? Eu acho, quando eu falo isso, eu vejo os rostos, assim. Ou ele já tomou algum piti em casa, né, João? Quantos, né? Seja o que a gente passou, seja o que a gente tomou.
Sou movida. Não é bem isso, não. O nome não é isso. É movido a pé na bunda.
Não deixa de ser um... Tá no mesmo grupo de ação, né? Agora, acho também, aí volta, vamos dar um tapinha nas costas dos pais, que acho que é o seguinte, acho que a culpa não é só dos pais para isso. Então, assim, tem uma questão sociocultural mesmo, eu até conto que as crianças, a gente cria um pouco menina para ser menina e ainda continuamos criando menino para ser menino, né? O meu filho, o Gabriel, ele imitava meu pai, que gostava de cozinhar, e em um determinado momento ele queria um fogãozinho, sei lá quantos anos ele tinha, ele queria um fogão para imitar o avô cozinhando. Mas eu quebrei minha cabeça para saber se eu dava um fogão para o moleque ou não dava um fogão para o moleque. Eu falei, será que tá certo isso, né? Dar fogão para um menino de 5 anos, não sei se isso aqui vai dar muito certo, né? Enfim, acabei dando o fogão, ele brincou acho que 2 dias com o fogão, jogou o fogão, seguiu com os carrinhos, mas assim, ainda bem, né? Olha ele, tá vendo? Tá vendo? Graças a Deus, passou pelo Tefanteste que eu fiz, né? De qualquer jeito, a gente continua criando um pouco o menino super-herói, né? Ele continua brincando de Batman, tem toda uma história assim. Isso por um lado. Por outro lado, aí eu acho que é mais culpa nossa também, também é uma forma de preservar poder. Quando eu começo a dividir com o marido, quando a gente começa a dividir, ó, você faz isso, você leva na escola, você cuida de não sei o quê, eu estou dividindo esse espaço de poder que é um pouco todo nosso, né? Então, muitas vezes a gente fala, não, deixa que eu faça, eu sei fazer melhor, né? Opa, saúde. Ou aquele negócio, o seriado Modern retrata muito bem. Eu lembro bem de um episódio que os homens tomaram a maior surra das mulheres, mas no fundo era o seguinte, ele queria trocar a fralda de um jeito, e ela falou, não é assim que troca. Quer dizer, você fala pro cara 2 vezes que não é assim que troca, na terceira ele fala, troca você, né? Então acho que tem também um sentimento nosso, toda vez querer que ele faça do nosso jeito. Ele não vai fazer do nosso jeito, mas pessoal, os pratinhos estão difíceis de equilibrar. Deixa ele fazer, trocar a fralda daquele jeito, deixa ele levar o moleque não com o uniforme certo, com o tênis velho. Mas tudo bem, né? Se ele está fazendo, deixa ele fazer. Mas a gente tolhe muitas vezes. Oi?
Não reclama depois, não faz.
Exatamente. Então, por isso que eu estou dividindo um pouco a meia culpa. Acho que tem parte, né? Tem homem folgado também, né? Só para... Agora, como consequência, aquilo que eu estava falando num slide para trás, acho que tem um sentimento de desgaste dessas mulheres, acho que tem uma sobrecarga aí. Tem uma pesquisa até da PUC divulgada ano passado em que aparece que 91% das mulheres, e aqui não estou falando de mulher ou mãe, mulher, sexo feminino, se declaram estressadas. Eu não sei o dado masculino, o valor publicou só o feminino, mas eu acho alto a beça a gente ter esse contingente de mulher dizendo que está cansada, né? Agora, por sorte, acho que as coisas estão mudando. Aqui tem até alguns anúncios, pensando em outubro de 66, que o bonitão só ficava ali sentado vendo televisão para as crianças e a esposa que está no plano, no fundo, né? Servindo eles no sofá. A coisa vai melhorando em março de 90. O cara está meio desajeitado com o bebê, mas está fazendo sua tentativa de colocar a fita crepe ainda na fralda e tal. E esse é um anúncio até na revista Fast Company de outubro de 2006, em que o cara é o próprio equilibrista, né? Ele está ali gerenciando, cuidando do bebê, trabalhando. Ali não importa se ele é um homem ou se ele é uma mulher. E a ideia é business takes multitasking, né? Que é a ideia das múltiplas, do multi, da multifunção aí. Não sei se vocês viram essa revista, Época Negócios, agora de fevereiro. Tinha uma matéria, até comentei agora há pouco com vocês ali na reunião, até onde as mulheres querem chegar, né? Então, eu trabalho algumas entrevistas com executivas e tem uma reportagem fotográfica bonita dessas executivas contando um pouco a história e tem um cara no fim da matéria, um homem, né? Até fui ler a história do homem, falei, por que esse homem é um cara, um executivo da IBM? E, na verdade, ele aparece na matéria porque ele adotou um esquema que a IBM tem de home office, então ele reveza com a esposa, ele é um equilibrista, vamos dizer. Ele é algum que acabou podendo fazer essa escala de rotinas com a mulher, então ele que estava ocupando o papel da equilibrista na casa dele nessa matéria. Enfim, tudo isso sem ou com um belo coração dividido, quer dizer, a gente está estressado e ainda tem que ficar com esse coração dividido. E volto a mostrar para vocês outro desenho que outra mãe fez numa discussão em grupo. E ele lembra bem aquele primeiro que eu mostrei aquela divisão, né? E que ela fala o seguinte, quero mostrar minha vida totalmente dividida entre família e serviço. E fiz a mãe com as mãos atadas, sem saber muito qual direção tomar. Ela pôs a mão, tá vendo? A mulher está com a mãozinha para trás, aqui está o trabalho dela que é representado por esse prédio e aqui está a casa. E ela falava assim, não sei para onde eu vou. E aí volto àquela frase que tinha no começo, né? Trabalhar é essencial, cuidar dos filhos é fundamental, ou o contrário, já nem sei como é a frase da mulher. Porque eu acho que é esse o dilema, ou esse é o coração dividido, um pouco de todas nós aqui, né? Ou, na frase aí da Golda Meir, no trabalho você pensa nas crianças que deixou em casa e em casa você pensa no trabalho que ficou inacabado, né? Tenho certeza que muitas de vocês saem aqui porque precisam ir para casa, enfim, porque estão afim de ir para casa, mas falando, nossa, não fiz aquilo, amanhã preciso me lembrar daquilo, gravando mensagem para nós mesmas no carro, enquanto eu falo. E a mesma coisa quando a gente está aqui, nossa, meu filho me ligou, tem lição de casa, está mal naquela matéria, enfim. Este é o mundo do coração dividido. Ou a frase da Fátima Bernardes também, achei que quando os filhos ficassem um pouco maiores seria mais tranquilo, descobri que não, basta ser mãe para ter culpa, vem no kit, né? Eu que tenho já filhos, vai, pré-adolescentes, adolescentes, eu costumo dizer isso, pessoal, melhora, mas vão mudando, a gente vai tendo outro padrão de culpa, a tua culpa é porque você não tá lá para pôr na cama, para dormir, para fazer o mimo, né? A minha culpa é, puxa, não foi bem nessa prova, eu tinha que estar lá, ou, enfim, você tem outras, ou preocupações noturnas, ou, enfim, todas as outras que, quem tem um filho fora, tem outra preocupação, e por aí vai. Por isso também fiz aquela pergunta assim, qual das etapas da vida dos filhos é mais difícil conciliar maternidade e trabalho? Obviamente, até os 12 meses é onde elas apontam a maior dificuldade, quase 60% aponta ali, é aquele momento também da separação, doído, bebezinho e tal. Até os 2 anos também é alto, depois ele vem meio flat, assim, estável, e sobe acima dos 11, porque acho que aí é a história da adolescência, de outras preocupações que a gente passa a ter nessa vida de mãe. E não podia deixar de ser, eu fiz um termômetro da culpa, quer dizer, numa escala de 0 a 10, qual que é o tamanho da tua culpa, né? E a média foi 7. E acho que é uma culpa razoável, mas acho que a boa notícia vem daqui a pouco. Eu conto aqui só uma historinha que eu gosto de contar. Não era o meu cartão na época. A Beatriz, minha filha, tem 14 anos. Ela estava numa escola, pré-escola. Ela entrou na escolinha com 1 ano e meio. Eu não sei exatamente em que idade, mas estava naquela coisa de adaptação. Todos nós já passamos com a adaptação de criança em escola, né? Que você tem que ficar, mas você tem que trabalhar, mas você tem que ficar, né? A criança não desgruda, às vezes. Ou a gente não desgruda da criança, também não sei, né? Eu sei que num dos dias eu usei esse truque do meu cartão de visita. Nem era esse cartão de visita, mas eu usei o truque do cartão de visita, que foi... Eu olhei para ela e falei, ó, Beatriz, eu entrei na sala, depois de muita insistência, depois estava meia hora, precisava trabalhar, tinha alguma reunião. Eu peguei meu cartão, entreguei para ela e falei, ó, naquela época, 14, quase 15 anos atrás, celular não tinha essa. Acho que eu mostrei só o fixo. Falei, ó, eu estou nesse lugar, ó, esse é o lugar que eu trabalho. Materializei no papel, com um cartão de visita. E falei, olha, eu vou estar aqui, eu vou trabalhar, vou para esse lugar e volto para cá. E deixei o cartão de visita na mão dela. Falei, olha, você fica com esse cartão e você vai ver. Eu vou só para esse lugar, 1 ano e meio. E deixei o cartão. Eu sei que ela, naquele momento, ela falou... Tipo, tudo bem, vai. Eu aceito que você vai. E eu aceitei ir embora, porque são as duas metades. O que eu quero dizer, assim, se funcionou, se não funcionou, mas assim, a minha culpa ficou diminuída e a dela, de alguma forma, também. Então, acho que a gente, cada uma de nós, tem alguma história de culpa, de como se relacionou com a culpa naquele dia para resolver. Então, eu costumo dizer que muitas vezes é para resolver a nossa culpa, né? A criança está super bem, a gente é que está mal de ir embora. E quando a gente está mal, eu acho que essa frase do Dr. Leonardo Posternak, que é um pediatra, é perfeita, assim. A falta de mãe é perigosa e o excesso de mãe intoxica. Só para a gente não ter aquela coisa de que meu, precisa lá ficar grudado simbioticamente 24 horas por dia, porque tão importante quanto estar perto, falado por um especialista, um pediatra que é psicanalista, é estar longe, a criança saber o ir da mãe e o voltar da mãe, né? A presença e a ausência. Então, quando eu tomei em culpa, eu falo, não, é bom ir embora, né? Deixa eu ir e vir, e isso faz bem, e acho que faz bem para eles e faz bem para a gente, quer dizer, esse reencontro é bacana para a criança e é bacana para a gente também, né? Agora, a questão que fica é como que a gente sabe se o tempo que a gente dedica aos filhos é suficiente. Acho que é uma resposta difícil. Às vezes você tem uma criança que com 15 minutos está super feliz e já te chutando como quem diz, ó, vai cozinhar, né? Vai fazer o jantar ou vai passear, chega. E outros, você fica ali 3 horas e ele ainda quer mais, passa o fim de semana grudadinho e ele ainda quer mais. Mas o que os especialistas que eu entrevistei falavam, e eu acho que é muito verdadeiro, Tanto que eu fico ali, eu falo, eu vou ter um Palme, um iPhone, ou não vou ter? Eu vou ter esse negócio de ficar toda hora ali no e-mail ou não vou ter? Porque eu acho que essa dica aqui é que a gente precisa estar inteira nos momentos de contato com os filhos. Então, é aquele negócio de chegar em casa e tentar desligar ou não fazer alguma coisa. Se está brincando com a criança, desliga o celular, né? Põe para lá, não fica brincando e lendo revista ao mesmo tempo. Parece absurdo, mas eu mesma já fiz isso, entendeu? A criança está lá com o carrinho e você está lendo um relatório, entendeu? Isso não é estar com o filho, a gente acha que isso é estar com o filho. E falo que eu também já fiz, mas... E a mesma coisa quando a gente está no trabalho, é tentar o máximo quando a gente está no trabalho, é falar, bom, agora é o trabalho, né? Não que a gente não possa receber uma ligação, não que a gente não possa fazer outra coisa, mas essa história do estar inteira é legal como forma da gente se policiar. E aqui a Yara, que foi uma pessoa, ela é dona desse berçário que fica em Perdizes, ela também é médica, e ela falou o seguinte relacionado a isso. No lado profissional, você precisa estar inteira no que faz para realizar um bom trabalho. O mesmo funciona para o filho. Você tem que mostrar disponibilidade afetiva. Desliga o celular, deixa as mensagens para depois, esqueça o marido, a empregada que está chamando. Esteja lá só para o seu filho e dedique as outras coisas depois, uma de cada vez. Quer dizer, é o que eu falo, no PowerPoint é perfeito, facílimo de escrever, né? No nosso dia a dia, na ação, não é tão simples assim. De qualquer jeito, acho que é uma coisa que a gente pode buscar ou pensar ou ter em mente. E nessa busca de equilibrar as coisas, as mulheres têm alguns desejos. Eu fui lá e perguntei. Então, assim, um dos sonhos de mulher é trabalhar meio período, né? Eu falo sonho porque, na prática, é quase inexistente. Fala professora. Acho que só professora, né?
Meio período com salário integral.
É claro, né? Meio período numa escola do tipo Santa Cruz aqui, né? Para ganhar, que segundo o que apareceu na Veja, acho que o salário médio é 7 mil. Para a professora, trabalhando meio período, tendo férias junto com o filho e bolsa para os filhos. Tá bom, não tá, pessoal? Bolsa para filho no Santa Cruz. Férias junto com o filho, média de salário de 7 mil e pouco, eu não sei. Enfim, o que eu quero dizer é assim, é um desejo, na realidade, muito pouco operacionalizável, vamos dizer. Mas eu acho que quando ela pensa em meio período, a sensação que eu tenho é assim, ah, eu vou conseguir, enfim, dar vazão para esse meu desejo profissional, ao mesmo tempo ficar também com o filho. Um outro sonho, um pouco ilusório, mas o ter negócio próprio também é um sonho de 34% aí das mulheres. Saiu um dado recente, agora eu nem sei, há poucas semanas no jornal, falando das iniciativas hoje, dos empreendimentos hoje abertos, eu não sei o número, mas algo como 60% vem de mulheres, são iniciativas das mulheres. Acho que também por causa disso, quer dizer, para ela gerenciar essa carreira e vida, às vezes ela fala, bom, melhor eu montar um negócio, né? Abrir uma franquia, abrir um salão de cabeleireiro na minha casa, aí depende do nível social, mas também é um sonho. E o outro, gente, tem um marido que ajuda demais, né? Então, o briefing do casamento, o briefing do marido perfeito, talvez possa começar por aqui. Quer dizer, essa também é um desejo das mulheres, é um companheiro que esteja mais presente, que seja mais atento a tudo isso. Ou como diz uma empresária paulista, numa agência vocês não batem cartão, gente, mas imagine empresas mais formais, essa coisa, quer dizer, não suporto bater cartão, não combina com mãe. Quer dizer, eu achei bacana esse negócio, não combina com mãe, esse negócio de ter hora certinha para entrar e hora certinha para sair, porque às vezes tem imprevisto, né? A gente está aqui, a Mag também, que trabalhou, sei lá, 12 anos na Editora Abril, editora, jornalista, também tem alguma flexibilidade de entradas ou de saídas, mas de qualquer jeito esse gerenciamento aí do tempo. Nessa mesma época, aquela matéria, a chamada era essa, e o que elas querem para ficar, eu acho que hoje as empresas estão muito mais conscientes de que, pô, a gente tem um contingente de mulheres, como é que a gente faz para reter esses talentos dentro das empresas e criam políticas próprias. Eu dei essa palestra que eu estou fazendo aqui, eu fiz na Procter um mês e meio, mais ou menos, atrás, eles me chamaram. E na Procter eles têm um esquema, o pessoal de RH me contou, eles têm uma licença estendida de 12 meses para o homem e para a mulher. Se a sua mulher né? João, tua mulher fica grávida, você pode tirar a licença na prova. Só que daí eu fiz a pergunta seguinte para a pessoa de RH responsável. Eu falei, e aí, as pessoas estão aderindo? Aí ela falou, homem nenhum aderiu. Mulher, uma tinha aderido no universo, sei lá, de 500 pessoas na Procter. Porque, no fundo, embora seja alguma coisa bacana, a gente sabe que o mundo corporativo é mais cruel. Quer dizer, o que, que significa eu ficar 12 meses fora de uma empresa, né? Como é que vai estar meu lugar ao voltar, né? Então, também é um negócio, por um lado, bacana, por outro lado, como é que a gente gerencia essa questão da carreira. Eu sei que nessa matéria, até eu também fui entrevistada para essa matéria, mas uma coisa interessante é que todas as pessoas são unânimes em dizer que não vale a pena ter política só para a mulher, que tem que ter uma política mais da família, porque senão a gente perpetua certos preconceitos ou certas discriminações. Pô, também abre para o homem também, até porque assim ele pode ajudar mais essa mulher também, né? Abre para ele no médico, abre para ele fazer outras coisas. Bom, as notícias boas também eu tenho, né? Equilibrista Feliz, acho que é um capítulo para cima, né? Eu só falei de dificuldade. Se eu tinha o termômetro da culpa, que era 7, eu também fiz o termômetro da felicidade. E que é, acho que é bem isso, quer dizer, eu acho que apesar de tudo, apesar da gente reclamar, apesar da gente mandar vários recados aí ao longo dessa pesquisa, nós somos felizes. Quer dizer, quando eu meço aqui a culpa e a felicidade é maior do que a culpa. Acho que é por isso que nós estamos aqui, é por isso que as mulheres são 40% da população economicamente ativa, é por isso que elas são 30% aí gerenciadoras aí dos lares, porque a gente acha que isso vale a pena, ou que são conquistas que a gente quer preservar. Isso não quer dizer que a gente não tenha culpa, isso não quer dizer que tenha dia que o termômetro está invertido, mas acho que o que nos mantém aqui, a essa hora, hoje, conversando, tem muito a ver com esse termômetro da parte de cima. Eu fiz essa pergunta também, que é o seguinte, essa vida de equilibrista vale a pena, né? Então as alternativas que eu dei era, lembrando que eu só falei com mães que trabalhavam. Se eu estivesse falando com um universo outro, de mulheres ou de mães que não trabalhavam, provavelmente se não vale a pena, que aqui é 1%, seria maior. Você tem que ir, tudo bem. Em palestra de equilibrista eu deixo todo mundo sair, não, viu?
Eu comecei um pouquinho atrasada.
É, você tá...
Já tinha aniversário às 9.
Tá vendo? Então, assim, vale muito a pena a qualquer preço, então 51% achando que, independente do preço, vale muito a pena, 48%, que é uma coisa meio dividida praticamente, vale a pena, mas o preço é alto. Quer dizer, ela está sacando que o preço é alto, que o custo que ela tem que pagar é alto para gerenciar todas essas nossas frentes, né? Lá na Troiana, onde eu trabalho, enfim, a gente tem essa equação que a gente usa para muitas marcas, para muitos projetos nossos, publicado ou patenteado, mas de qualquer jeito, que a gente fala o seguinte, todos nós, aí não é todas, todos, temos um actual self, como eu me vejo hoje, e um ideal self, aquilo que eu gostaria de ser. E a gente tem um espaço no meio, que é um espaço de idealização, que eu posso ocupar para me movimentar do actual para o ideal de diversas formas, né? Eu posso fazer um MBA, eu posso me casar com alguém, eu posso, já sei que o João correu a meia maratona domingo, eu posso correr, né, a maratona e me aproximar mais daquele ideal self, de uma pessoa mais daquele jeito, né? E eu fiz eu coloquei essa questão dentro do questionário na pesquisa, como que elas se viam hoje? Então, elas se viam com essas características, boa mãe, batalhadora, boa profissional, e eu fiz a pergunta do outro lado, o que elas gostariam de ser? Rica, bem-sucedida, amante, bonita, equilibrada e tal. Se eu colocar as duas coisas aqui, eu acho que o trabalhar, né, ele tem muito a ver com esse nosso projeto também daquilo que eu quero ser. Rica, bem-sucedida, talvez não seja pelo ser rica, mas é para poder ter uma vida melhor, para poder gerar coisas melhores para os nossos filhos, poder proporcionar. De qualquer jeito, acho que esse espaço de idealização, para esse projeto de mulher que nós estamos construindo, o trabalho é fundamental para alavancar. Então, a questão não é, só para voltar um pouquinho, não é que a gente quer abrir mão disso daqui. A gente quer ir para o ideal e carregando o actual. Quer dizer, eu quero continuar sendo boa mãe e ser rica, né? Eu quero continuar sendo uma batalhadora, mas também quero ser uma boa amante, enfim, ter uma relação bacana com o marido, né? E aí acho que essa psicóloga foi muito feliz nessa frase dela, que ela fala: vivemos um momento que transcende a escolha, ou um ou outro, o momento é de integração, um e outro, que é um pouco o que a gente estava falando, quer dizer, é o mundo do e, o mundo da adição e não o mundo da subtração, né? Nós não estamos girando um pratinho, agora para esse aqui, e agora vou girar o outro, não, estão todos girando ao mesmo tempo. A coisa que eu mais recebo e-mail atualmente é de amigas que a gente marca alguma coisa ou alguém que marca, não pude ir, o pratinho caiu, né? O que eu recebo de e-mail que o pratinho caiu, teve gente que já falou, seu segundo livro vai ser Chiu, o pratinho caiu. Eu não vou escrever um livro Chiu, o pratinho caiu, mas no mês de março eu escrevi o mês inteiro no blog do GNT um texto, eu escrevi Chiu, o pratinho caiu, né? Porque eu não resisti à piada. Uma das coisas que eu costumo dizer e que move essa equilibrista e que a deixa feliz, eu acho também que é o modelo de mulher que nós estamos passando para os nossos filhos. Sejam eles filhos homens, sejam eles filhos mulheres, né? Filhas mulheres. Esse desenho foi feito pelo meu filho, pois ele morreu de vergonha, disse que foi o mico que ele passou, mas está no livro o desenho que ele fez. Eu fui dar uma palestra há uns 2 anos em Uberlândia, ele me ligou, ele é todo meloso, assim, com 9 anos, 8 anos, me ligou, estava todo triste que eu estava fora, que eu estava viajando, aquela coisa toda. E eu falei, Gabriel, desenha aí alguma coisa, né? Você está fazendo o quê? Então faz um desenho. Ele falou, faz um desenho do quê? Eu falei, faz um desenho, eu estou aqui dando uma palestra, palestra Marcas de Mulher. Estou fazendo a palestra Marcas de Mulher, faz um desenho. Bom, como todo filho, né, não só ele fez um desenho, como escreveu, essa aqui é a plateia, essa aqui são vocês, de costas, vocês têm que estar pensando como meu filho. Ela é boa. Senhora, uau, nossa, é boa, e ainda mãe, te amo muito, né? Claro que essa é uma visão idealizada de filho, mas eu acho, cada vez que eu converso com Beatriz, com Gabriel, eu acho que é o modelo que a gente quer passar para eles, né? Eu brinquei, falei que hoje eu trouxe a minha mãe, que ela nunca tinha visto a palestra. Minha mãe foi uma pessoa um pouco assim, como uma equilibrista, e acho que isso é uma coisa bacana, quer dizer, quando eu converso com a Beatriz ou com o Gabriel, seja para aquilo que ele vai ser, ela vai ser, ou seja, para aquela pessoa com a qual eles vão, o menino vai se relacionar, né? Então, acho que tem muito isso desse orgulho que a gente gera nos nossos filhos, independente de qual seja a nossa atividade, né? A de vocês ainda é mais fácil. Olha, eu fiz aquela propaganda, né? Eu, mesmo que não faça propaganda, como eu trabalho às vezes com marca, com outras coisas, eu falo assim, não, essa marca eu trabalho. Então, eles acham que eu faço tudo, né? Tudo da Pepsi eu faço, todos os programas, todos os limõezinhos de Pepsi Twist, de Gatorade, todos eu faço, mas tudo bem. Para eles é isso que conta, né?
É a marca da Kibon ali, que tem um filho desses aí, intuitivamente no meio aí.
Aqui, né? Até nisso ele se inspirou. E por fim, como eu falei para vocês, gente, trabalho com marcas, não ia passar imune para conversar com mãe para perguntar, né? E acho que o grande dilema hoje das empresas, vocês que trabalham aqui com comunicação, é como falar com essa mulher adequadamente. Eu não tenho um número brasileiro, mas eu trago aqui um dado americano, que é o seguinte: 70% das mães dizem que os anunciantes não estão falando com elas. Quer dizer, como se estivessem levando uma mensagem, gastando em mídia e tal, mas trazendo uma mensagem que tem pouca relevância na vida delas. E 30% até se considera ofendida com alguma propaganda. Eu nunca mostro nessas apresentações, fora essas históricas que vocês viram no começo de 1961, que a gente pode rir, eu não gosto de trazer em palestra anúncio ruim, mas falar, às vezes eu falo, gente, tem um anúncio na revista Crescer, de Dermodex, que se alguma mãe visse, é para parar de usar no dia seguinte, Dermodex, porque eles fizeram um apelo tão... Eu não vou me lembrar da frase, até mandei por e-mail para a Mag, mas aparecia alguma coisa assim. Tem uma mãe em frente a uma mesa e ela está diante de um porta-retrato. E acho que o destaque do texto é alguma coisa do tipo, olha, se você é daquelas que vê seu filho mais desse jeito do que ao vivo, né, nós estamos aqui para dar uma mãozinha para você. Assina Dermodex e tal. Do tipo assim, meu filho, se você é uma mamãe, né? Nós estamos aqui. Mas não se medonho. A gente fala, gente, tem gente que faz coisa assim. Eu estou falando da revista Crescer, do mês de março, e tem gente que aprova. Enfim, tudo isso para dizer assim: essas mães aqui têm um pouco. Se você é uma mãe medíocre, né, nós vamos te ajudar. Essa escola, tadinha, não tinha uma agência como a Young por trás, então ela criou essa frase. Eu peguei essa foto, juro por Deus, acho que foi uns 10 anos, eu fotografei, ficou lá, acho que eu usei em alguma apresentação, quando estava no livro eu voltei para ela. Olha a faixa que essa escola colocou. Mamãe, fazemos tudo que você faria se não trabalhasse fora. Olha, você, coitada, trabalha fora, então deixa que a gente... Agora, isso aqui é uma escolinha que não tem um amparo de uma marca tão célebre para fazer isso. O que eu quero dizer é o seguinte, o trabalho dos publicitários, eu mostrei aquele anúncio de tabaco, mostrei um da Johnson's, mostrei o outro da Fila Ilustre, marca que nem existe mais, era muito mais fácil nessa época. Quer dizer, põe ela lá arrumando a cama e ainda escreve, ela é uma dona de casa feliz, né? E ela era mesmo, quer dizer, isso estava tranquilo. Hoje, como é que a gente mostra uma mulher feliz? Ah, se eu mostro de um jeito, ela vai falar que está pouco. Se eu mostro muito, ela vai falar que está exagerado. Enfim, eu acho que esse equilíbrio da comunicação, ou como entregar uma mensagem relevante, é o grande desafio aqui, vocês que trabalham aqui dentro. Esse é ótimo também, né? Rinso nem existe mais. É uma marca da Unilever que não existe mais. E acho que é muito caricatural dessa época. Olha o jeito que elas estão vestidas, gente. Novembro de 61. Avental, né? Lenço na cabeça, conversando à beira do varal, né? Uma cena curiosa, no quintal. A gente tinha varal, a gente tinha quintal, a gente morava em casa e as vizinhas tinham tempo para dar papo segurando a cesta. E o mais engraçado é que, vocês não vão ler, mas a mensagem... Olha o seguinte... Quando você lava com rinso, o seu trabalho aparece. Né? Puta, a última coisa que uma empresa, sabão em pó, de eletrodoméstico, pode falar é que dá trabalho. Do tipo assim, pelo amor de Deus, trabalho. E ainda eles descrevem, olha o trabalho que essa coitada ia ter. Ó. Lave toda a roupa da sua casa, toda. Com acento circunflexo ainda todo. Lave toda a roupa de sua casa com rinso. Como se não bastasse, eles vão descrever o que é toda a roupa. Lençóis, colchas, toalhas, fronhas, camisas, vestidos. E veja, com satisfação, como o rinso lava mais branco. Quer dizer, é para... Né? Hoje em dia, a gente se mataria diante de um anúncio desse. Então, isso aqui é uma caricatura para dizer que hoje essa tarefa de mostrar essa integração é uma tarefa muito mais árdua para os publicitários. Estou falando na casa deles. Né? Essa palestra não foi feita para vocês. Como eu estou falando, estou fazendo... em empresas, mas acho que aqui é importante. Acho que a gente tem alguns exemplos bacanas, vocês aqui na casa têm. Então, quando lançaram a Zafira, né, falava que cabem a mulher moderna, a mãe, a esposa, a empresária e a dona de casa, e como ninguém de ferro, ainda sobra espaço para umas comprinhas. Quer dizer, era a Zafira usando um pouco dessa mulher versátil aqui para vender a questão do espaço, dos sete lugares e tal. Esse outro, um anúncio de tio João. Ao longo dos anos, as mulheres conquistaram muita coisa, inclusive o direito de passar menos tempo cuidando do arroz. Quer dizer, deixa que tio João quebra um galho, enfim. Bem que nesse arroz aqui não estou vendo galho nenhum que tio João está cobrando. Mas, de qualquer jeito, tentando se apropriar desse espaço. E eu também perguntei, de forma espontânea, quais eram as marcas que elas consideravam parceiras dessa mulher equilibrista. Quer dizer, marcas que, de alguma forma, trabalhavam para ajudá-la. É espontâneo, então as primeiras marcas são aquelas que tradicionalmente falam com mulher, Nestlé, Johnson, Pampers, Omo e tal. Mas acho que o que surpreende são essas marcas aqui, ó, Microsoft, Sony, GM, Motorola, que eu acho que são, talvez, marcas que, mesmo sem uma mensagem dirigida à mulher, elas expressam alguma coisa que as mulheres querem. Quer dizer, essa coisa da conectividade, do deslocamento, de você estar aqui, mas você está com o celular falando com a tua filha fora do Brasil, né? Da gente pegar o carro e correr de um lado para o outro, que é essa agilidade que é para caber e para estar mais próximo. Então, acho que são as novas marcas. Né? Diria sempre como mensagem final, assim, acho que tem uma coisa do valer a pena. Acho que é uma batalha. Nós não estamos, quando me perguntam assim, mas não tem um contingente de mulheres voltando para casa, fazendo outras coisas? Acho que tem. Acho que é um contingente pequeno de mulheres. E quando voltam, não é um voltar para casa como uma outra geração. É um voltar para casa, talvez, numa outra situação, seja porque montou alguma coisa, ou numa outra relação também com esse marido parceiro, né? Então, eu costumo dizer que, assim, as delícias são maiores do que a dor. Mas eu diria que, assim, não gosto muito de dar dica, conselho, acho que isso é coisa meio de autoajuda, assim, mas de qualquer jeito, acho que tem 6 coisinhas ou 5 coisinhas que eu sempre gosto de falar no fim. É o seguinte, ó, nota 8 já tá bom demais, do tipo, se a gente querer que os pratinhos todos tirem 10, nós vamos morrer enlouquecidas. Então, assim, mulher nota 8 já tá de bom tamanho. Se é 8 em tudo, pô. Organização do tempo, coisa básica, né? Assim, organização do tempo. Mulher que não organiza o tempo não consegue nada. Ou simplificar a rotina. Aquele negócio também de montar uma mega festa para o filho. Ou tudo virar um evento em vez de um pequeno congraçamento de amigos, né? Gostoso e tal. Não precisa ser aqueles negócios. Eu estou falando isso para várias coisas. Que a gente simplificar algumas coisas que senão enlouquece. Às vezes as pessoas, como você consegue falar? Mas também eu fecho o olho para algumas coisas. Porque também não... Dividir com um companheiro, que é outra coisa, vamos lá, né? Cobra dele, dá piti, mas deixa ele trocar a fralda do jeito que ele quer, né? Senão também... E pequenos prazeres. Eu costumo dizer que a gente tem que separar algum tempo, uma hora, alguma coisinha, para fazer alguma coisa que você gosta. Uma gosta de massagem, a outra gosta de correr, o outro gosta de, sei lá, dormir, que seja. Mas acho que a gente tem que se dar algum prazer antes que a gente aumente aqueles 91% de mulheres estressadas. E podia pegar um filme da Yang, né? Mas o filme que eu tenho aqui, que é um filme super bacana, que retratou o ano passado, mãe, mulher, vamos dizer, é um filme do McDonald's, talvez vocês tenham visto, e o diretor do McDonald's, eu pedi para ele, me emprestou, e eu acho que é um filme sensível sobre mulher, e acho que vale a pena só a gente relembrar, quem já viu... Relembrar.
Tem mãe que trabalha fora.
Tem mãe que trabalha em casa.
Em casa ou fora, todas as mães trabalham um pouquinho demais.
Mãe que trabalha fora, tem pouco tempo para os filhos.
E se culpa da falta que ela faz? Mãe que trabalha em casa, tem pouco tempo para ela mesma. E se preocupa por não ser mais nada além de mãe.
Como se ser mãe o tempo todo já não fosse demais.
Todos os dias, cenas assim se repetem. Mães e filhos à procura de um tempo de qualidade que quase não existe mais.
Night and day, you are the one. Only you need the moon or under the sun. Whether near to me or far, it's no matter.
Enfim. Se a Yang tiver algum filme, depois quiser me emprestar, eu substituo do McDonald's ou acrescento ao do McDonald's. Enfim, a última coisa que eu queria falar, a Maggie até está aqui, eu contei que ela me ajudou no livro, e agora, terça-feira, dia 23, está super no ar o nosso site, aí Vida de Equilibrista, que a gente está organizando aí numa parceria, um tema novo a cada semana, discutindo isso com a gente escrevendo toda semana, que é um espaço que a gente achou que era bacana. Então, enfim, obrigada aí pela presença de vocês.
Yang Pod. Um oferecimento Yang Rubicon Brasil. We energize business.